Olá, seja bem-vindo ao Crypto Storm, o seu podcast semanal sobre o mercado cripto. Eu sou seu host, André Franco, e eu sou uma das top 50 personalidades de cripto no Brasil no ranking feito pela Cointelegraph. No Crypto Storm, iremos falar sobre assuntos variados do mercado cripto, mas sempre ligado ao que aconteceu na semana. E fica tranquilo que sempre vamos abordar de uma maneira super fácil para que você entenda do que realmente se trata. E ao final de cada episódio, no quadro Mineração da Semana, vou trazer para você uma dica de artigo, livro ou podcast que eu vi durante a semana e achei interessante compartilhar com você. Então, pronto? Vamos para o episódio de hoje?
Olá, olá, ouvinte! Estamos aqui para mais uma edição do Crypto Storm, essa edição aqui de número 57. Vai trazer um tema interessante aqui que a gente já trouxe em alguns outros podcasts falando sobre a Binance há bastante tempo. Mas tem notícia nova, tem coisa nova acontecendo e acho que nada mais do que importante falar sobre o histórico, falar sobre o que teve de interessante aí nesse hiato desde a última vez que a gente falou. E para bater esse papo aqui eu tô com o Vitor Perin. E aí, Vitor, beleza?
Fala, André. Fala, galera. Pois é, né? Tem 3 semanas aí que a gente só fala da alta do Bitcoin, deve ter despertado o interesse da galera para comprar. Então nada melhor do que falar aí como a referência das exchanges aí, a Binance.
Você está ouvindo o podcast de criptomoedas do Crypto Times.
Legal, então solta aí, o que você tem de história aí interessante para falar da Binance para a gente?
Bem, a Binance hoje é a maior corretora de criptoativos do mundo. Surgiu lá em julho de 2017, no meio do boom aí das criptomoedas, né, do Bitcoin, na China. Mas hoje ela é sediada em Malta. E demorou apenas 165 dias desde o surgimento para se tornar a maior corretora de criptoativos do mundo. Apesar do tamanho, ela enfrenta sérios problemas regulatórios, né? E acaba tendo que mudar sua sede aí regularmente. Isso é chamado de arbitragem regulatória. Começou na China, depois ela teve que se mudar para o Japão, depois para Taiwan e agora, teoricamente, ela está em Malta. Mas o país já deu declarações negando isso. Você sabe explicar o porquê?
Legal. Esse histórico da Binance ele é bem interessante porque a gente viveu isso aqui. E eu lembro quando apareceu a notícia, tem uma corretora nova aí que negocia só de cripto para cripto, chama Binance e está crescendo bastante. E a gente, no começo, a gente sempre pensava, vamos ver o que acontece, né? Você nunca, quando você está sugerindo coisas para outras pessoas mexerem, você nunca quer ser o primeiro a fazer algum movimento, você sempre espera o mercado entender o que está acontecendo, para depois você dar uma sugestão, porque você está carregando ali outras pessoas para dentro de uma plataforma ou para dentro de uma sugestão de investimento. Então a gente sempre espera um pouco e foi muito vertiginoso, né? Acho que menos do que isso, ela se tornou um unicórnio, né? Então acho que talvez foi a empresa que se tornou um unicórnio aí com um valuation de mais de US$1 bilhão mais rápido do mundo e depois atingiu essa marca aí de ser a maior corretora de criptoativos do mundo. Mas a grande questão, e acho que até encaixa muito bem com essa questão da arbitragem regulatória, é que a Binance, para crescer nessa velocidade, ela não pedia licença para nenhum regulador no mercado. E o que isso quer dizer? Ela simplesmente lançou a plataforma dela e para não ter que pedir licença para nenhum regulador, ela negociou cripto para cripto. Né? Essa foi a grande sacada do Changpeng Zhao, né? O CZ, como se conhece, o CEO da Binance, ao criar a ideia da Binance. Ele não queria ter que pedir para cada regulador, ou sei lá, se você negociar em dólar, se você negociar em real, ele não teria que pedir para regulador para negociar aquela moeda dentro da plataforma dele. Então, o que era o processo natural do mundo todo? Né? Esse cara listava numa quantidade absurda de ativos numa frequência que nenhuma outra exchange conseguia listar e as pessoas que estavam ali ligados a corretoras locais, né? Vamos usar um exemplo do nosso Brasil aqui mesmo. Você comprava Bitcoin e você tinha alguns outros ativos que as corretoras ofereciam, mas você não tinha todos os ativos que você queria comprar. E a Binance começou a listar um atrás do outro e simplesmente o que aconteceu foi que o mundo todo usava as corretoras locais para comprar Bitcoin ou outros ativos ali mais simples, Ether, Litecoin e as XRP, e depois mandava para dentro da Binance para negociar outros ativos. E isso foi a grande sacada que a Binance teve, que naturalmente fez ela conseguir esse crescimento absurdo. Só que, obviamente, trouxe problemas aí no meio do caminho. E assim como ela surgiu na China, e o regulador local começou a expulsar as empresas e também a tentar cercear todo tipo de negócio que tinha a ver com cripto, eles começaram a ter uma pegada muito mais descentralizada, né? Então a Binance, antes de migrar da China, ela começou a contratar, a gerir pessoas de todas as partes do mundo sem a necessidade de estar no local físico com eles. E aí, quando a China apertou realmente o cerco, eles migraram para o Japão e depois para Taiwan pela mesma justificativa, né? Você foi num fluxo simplesmente de um regulador não te deixar, você migrava, outro regulador não te deixava, você migrava. Só que a grande questão aí para a chegada até em Malta é que você tem um negócio que não está restrito às fronteiras. Simplesmente você gera mais dinheiro do que qualquer outra empresa localizada nesse país, no caso de Malta, simplesmente porque você negocia com o mundo, né? Os volumes, eles são absurdos, você vai trazer logo na sequência, mas e aí entra uma relação bem interessante, ou até estranha, na verdade, que a Binance tem com o regulador, né? Eu não duvido nem um pouco que a Binance, para se mudar para Malta, não tenha sentado com o alto escalão ali de quem manda em Malta, né? Acho que não sei qual é o regime, né? Se é democracia, se não é, de quem manda em Malta, sentou ali para conversar que queria fazer essa mudança e simplesmente deve ter oferecido ali uma quantidade de impostos absurda, ou simplesmente se enquadrou numa legislação de imposto muito alta para valer a pena essa briga que Malta ia ter até com a União Europeia e outros países. E o fato acho que o primeiro-ministro deu a declaração sobre a Binance não tá em Malta ou está sendo expulsa, entra muito nessa ideia aí, que simplesmente você declara isso, e assim, quem que vai comprovar que esse cara tá lá ou não tá? E a minha visão é que mesmo que exista a possibilidade de fazer o shutdown na Binance em Malta, ela vai continuar funcionando, né? O CZ, o CEO da empresa, ele nunca dá uma entrevista mostrando explicitamente onde que ele tá. Então esse cara pode estar em qualquer parte do mundo. E é isso que dá o poder para a Binance, de ser essa corretora centralizada com funcionários distribuídos no mundo todo. Então você não precisa, teoricamente, de um local. Você precisa, óbvio, de um local para estabelecer conexões com o resto do mundo, mas se você puder mudar para outro local, você muda. Óbvio, isso não é um processo simples, mas com certeza é muito mais simples para a Binance do que qualquer qualquer outra empresa do mercado tradicional, né? Então, para mim, passa por tudo isso, né? A história da Binance, a arbitragem regulatória, e aí é onde a gente chega meio que o Binance de Chirodne, né? Você não sabe se ela está em Malta ou não está em Malta, sabe? Em nenhum outro lugar você sabe mesmo.
E só para você ter ideia das dimensões da Binance, eu trouxe alguns números aqui. Ela hoje tem mais de 15 milhões de usuários cadastrados na plataforma deles, com um volume médio aí diário de 2 bilhões de dólares transacionados. E nesse último trimestre agora de 2020, ela bateu o recorde com 483 bilhões de dólares transacionados. E eles também possuem uma média aí de 1,4 milhões de transações por segundo. Grande parte disso deve ser robôs. E como o André falou, o pulo do gato da Binance lá atrás foi essa negociação cripto para cripto. Mas ela hoje busca se manter nessa liderança da maior plataforma de criptomoeda. Então ela está aumentando a oferta de serviços fiat para cripto. E foi nesse sentido que foi firmado agora em outubro, por meio de uma parceria local aqui no Brasil, o depósito em real sem taxas para clientes brasileiros. Você enxerga isso vantagem para comprar para os usuários usar a Binance e não uma exchange nacional?
Olha, eu acho que tem uma vantagem muito clara quando você está pensando no mercado mais amplo, né? Simplesmente o investidor, ele compra o ativo Bitcoin ou outro para tentar negociar outras altcoins e, naturalmente, se ele expande esse horizonte para fora do top 10, top 5, na verdade, top 5 ativos do mercado, ele entra numa lógica de que ele precisa procurar uma corretora mais parecida com a Binance. Então, se você está falando do mercado aí, de certa forma, que está começando a entender, do varejo, está começando a entender que vai se expor não só a Bitcoin, a Binance é uma ótima opção, porque simplesmente você não precisa fazer o processo de abrir conta numa corretora local, mandar dinheiro para lá, comprar o ativo, pagar a taxa para essa corretora local, transferir o ativo para a corretora lá fora, pagar essa taxa de mineração e ir lá comprar o ativo que você deseja, diferente daquele que você tem, que muitas vezes é o Bitcoin. Então acho que é um grande passo a Binance estar tá dando... Ela fez um lançamento meio soft aqui no Brasil, né? Então começou a produzir conteúdo em português, começou a ter uma pessoa responsável que, se eu não me engano, é a Mayara, responsável pela parte de marketing da Binance no Brasil. E depois de um tempo agora, meio que se entendeu que ela queria fazer vários pares de moeda fiduciária para cripto, né? Fiat to cripto. E essa evolução ela não vem acontecendo só aqui, né? Vem acontecendo no mundo todo, né? A proposta do CZ era que em 6 meses, já passou esse tempo, né? Na verdade, mas em 6 meses ele queria ter 180 pares de moeda fiduciária negociada dentro da plataforma dele. Acho que não conseguiu, deve estar um pouco longe disso, mas com certeza o fato de estar no Brasil, de estar em outros países fazendo essa negociação, mostra que a Binance entrou numa outra fase, né? E acho que ela meio que na contramão de tudo aquilo que foi feito em cripto, que era primeiro eu faço integração com Fiat, depois eu penso na integração com cripto para cripto, e algumas exchanges nem fazem isso, né? As corretoras locais não fazem essa integração de cripto para cripto. A Binance foi na contramão disso e agora está se preocupando em fazer essa junção, o que pode ser muito danoso para as exchanges locais, e isso tanto no Brasil quanto no mundo, porque se você não consegue brigar de frente com esses caras, você vai ser esmagado, porque esse cara pode simplesmente cobrar zero, cobrar taxas muito baixas para ter uma competição, porque simplesmente o que importa para ele é o longo prazo, né? Ele vai botar o cara para dentro, ele sabe que esse cara, se o mercado crescer mesmo, esse cara vai continuar negociando lá dentro e vai dar muita taxa para ele ao longo da vida e não só nesse primeiro momento.
Em 2019, muito se falou sobre a instrução normativa que a Receita Federal lançou. A Binance, por ser uma corretora global, ela tem que fornecer os dados também?
Globalmente, ela não precisa fornecer os dados. Então, aí é bom a gente até entender, né, o que está na pauta. A Binance, por ela ter integração com o Fiat, e é exatamente aquilo que tudo que o CZ tentou evitar até o último momento, ela, com cripto para cripto, não precisa responder a ninguém, né, entre aspas. Quando ela começa a tocar na moeda fiduciária, ela precisa responder de alguma forma para a jurisdição daquele país, como que ela está fazendo essa transação, o que tem talvez de relevante que ela precisa notificar os reguladores locais. E nesse momento em que ela tem essa operação com o BRL, né, que é a moeda fiduciária brasileira, o real, a Binance precisa reportar a Receita Federal porque ela precisa estar cumprindo a instrução normativa. Então, o que a Binance, na teoria, vai reportar para a Receita Federal? Todas as compras que você fizer dentro da Binance com a moeda fiduciária local, o real ou o BRL, ela vai ser reportada para a Binance, para a Receita, e você não precisaria se preocupar com isso porque você está negociando numa corretora estrangeira. A partir do momento em que você comprou aquele ativo e foi para a Binance, de fato, global, negociar outros ativos, a Binance não precisa informar a Receita Federal e acredito que não exista nenhuma vontade da Binance fazer esse processo, simplesmente porque só traria mais custos à empresa e já que ela não precisa, ela não vai fazer. Mas acho que, diferente do que talvez pessoas pensem, né, que vou estar ligada numa corretora global, não vou precisar dar satisfação para o governo brasileiro, não vai ser assim, né? A Binance já sofreu algumas sanções locais, tanto no Brasil quanto no mundo, de negociação de futuros. A CVM já notificou a Binance, então ela quer fazer um lançamento aqui mais tranquilo e acho que, seguindo as normas da Receita, ela vai conseguir fazer isso. Então acho que bem interessante todo mundo entender isso.
A Binance, assim como todas as corretoras centralizadas, sofrem com essas regulamentações, né? Você acha que as corretoras descentralizadas é a solução para esse problema?
A Binance tem até um projetinho dentro do escopo deles como um todo, de lançar uma DEX, né? Meio que na Binance Smart Chain, e usando o BNB como se fosse o Ether dentro da plataforma do Ethereum. Então, existe uma própria sacada da Binance que ela precisa estar posicionada para qualquer que seja a tendência que venha acontecer no futuro. E essa exchange descentralizada, as DEX, elas podem ser uma opção, mas acho que quando você pensa assim, eu vou escolher A ou B, né? Tem essa opção de escolher A ou B, você tem coisas que são pareadas, né? São paralelas, simplesmente parecem-se muito e você precisa decidir porque uma exclui a outra. No caso da DEX e da SEX, né, corretora centralizada, ela é, a Dex ela resolve um problema, mas ela entrega muitos outros, né? Ela traz outros problemas para a mesa que não existem na exchange centralizada. Então, na verdade, você sai de um problema para outro tipo de problema. Assim, elas não são comparáveis nesse sentido. E dado as dificuldades de se usar uma DEX, acho que pro curto prazo aí a gente vai ter muita ainda a expansão de uma exchange centralizada do que uma exchange descentralizada. Então, acho que é mais algo para pro longo prazo. E se algum dia essa virada acontecer, né, a exchange descentralizada passar a ser o maior volume do mercado, a regulamentação vai ter que dar um jeito de talvez tentar controlar o usuário e não a plataforma, porque a plataforma vai ser descentralizada, né? Assim como não tem como impor nada pro Bitcoin, ela não conseguiria impor para uma exchange descentralizada. Então vai ter que melhorar como que ela faz esse controle.
Em 2019, a Binance passou por um roubo aí de 7 mil bitcoins. E, posteriormente, os clientes foram ressarcidos, né? Esses bitcoins foram reembolsados. Você acha que, pelo tamanho da corretora, a mesma não está mais visada a esse tipo de roubo?
Eu acho que é exatamente o contrário, né? Quando você tem um pote de ouro e esse pote de ouro fica cada vez maior, cada vez maior, cada vez mais em evidência, você é um prato cheio, né? Simplesmente, hoje, você deve ter um grupo de hacker aí pelo mundo tentando invadir a Binance por alguma falha, alguma brecha que ele esteja procurando nesse momento, porque o retorno é muito alto, né? Ele pode tentar várias vezes. Se uma hora ele acertar, ele consegue roubar esses 7 mil bitcoins, que paga a conta basicamente de tudo. Então eu vejo que, na verdade, é exatamente o contrário. O que acontece, assim, por ser uma corretora grande, você vai ter os melhores caras de segurança, você vai estudar a arquitetura do seu sistema a ponto de saber as possibilidades de falha, criar redundância da redundância e cada vez ficar mais blindado. Mas, obviamente, é sempre um jogo muito de um superando o outro, né? Meio que naquela ideia da bactéria e do antibiótico, né? Do bactéria e do antibiótico, em que um melhora, o outro vai. O antibiótico chega, mata tudo, mas simplesmente sobrou alguma ali por uma questão de uma mutação, ela é resistente àquele. Aquele antibiótico e ela passa a se proliferar e aí você tem uma briga de novo para tentar criar um novo antibiótico. E no caso de hacker é a mesma coisa, né? Você tem hoje os mecanismos que a maioria deles conhece como hackear uma corretora, como hackear um sistema, um banco de dados, o que seja aí que existe no mercado. E aí você cria defesas para isso, esses caras vão estudar cada vez mais para tentar invadir. E o que eu penso, talvez, é que as exchanges, óbvio, têm que se preocupar com segurança, mas existe uma segunda camada, quando tudo der errado, que é o que a Binance tem, né? Que é o SAFU, que é um fundo, simplesmente, em parte das taxas que são arrecadadas dentro da corretora vão para esse fundo, e num eventual hack, ele ressarce os usuários, né? E esse evento aí foi... assim, não tão traumático quanto deveria ser, porque no momento que aconteceu o hack, o CZ se pronunciou e falou que não precisa se preocupar, que o dinheiro está salvo e ele ia reembolsar todo mundo, porque ele já tinha o SAFU e ele já tinha declarado que tinha esse negócio antes. Então, assim, o mercado deu um modo barata voa, mas a priori eu sempre achei assim, esse cara não vai perder essa mina de ouro por causa de 7 mil bitcoins, sendo que com certeza esse cara vai gerar muito mais do que isso ao longo dos próximos anos. Então, para mim, sempre foi uma questão de você estar dentro de uma corretora grande dessa, não te garante, mas te dá um pouco mais de segurança de que se um eventual hack acontecer, esse cara vai te ressarcir, porque ele tem um nome a zelar e ele não quer que esse negócio acabe por um roubo desse, né?
A Binance hoje possui uma das menores taxas do mercado e ainda assim é possível reduzir essas taxas utilizando a moeda da própria corretora, a Binance Coin, que foi lançada lá em 2017 junto com a própria corretora. Na época, se você utilizasse o BNB, você ganhava 50% de desconto nessas taxas, né? Posteriormente, esse desconto foi reduzido aí a 25%, que é a taxa que a gente trabalha hoje. O token evoluiu junto com a corretora, saindo de centavos de dólar quando foi lançado lá, e chegando a quase 40 dólares no auge. Hoje ele está por volta de 30 dólares, né? Sendo o sétimo em maior em tamanho de mercado. Você vê valor nesse token ou é apenas um acessório ali supérfluo da maior corretora do mundo?
Não, acho que tem muito valor, assim. Se você traçar um paralelo no mercado tradicional, é como se a XP te vendesse um cupom, que com esse cupom você pudesse gastando eles ao pouco, você deu um cupom de 100 reais. E toda vez que você fosse pagar uma taxa dentro da corretora, você pudesse pagar metade da taxa com dinheiro e metade da taxa com esse cupom que ela te deu. Então você está tendo um desconto de 50% na taxa tendo esse cupom. E eventualmente, quando esse cupom acabar na sua mão que ela te deu de graça, você vai lá e compra, porque se ele tiver um valor mais barato do que metade do valor da corretagem, vai valer a pena. E acho que é essa pegada que é a mais interessante do BNB, né? Se criou ali uma aura atrás do BNB, e até pelos próprios funcionários da Binance, que é uma forma de você se expor ao crescimento da Binance. Então, hoje, se você comprar BNB, você está comprando o quê, né? Você está comprando, óbvio, a possibilidade de ter esse desconto aqui de 25%, que, na minha visão, deve se manter por muito tempo, e os futuros desenvolvimentos que o CZ pode encontrar dentro da Binance e, de fato, premiar aqueles que possuem o token, né? Então, converso com algumas pessoas dentro da Binance, eles falam, cara, existe uma aura aqui, uma ideia de que se a gente recebe o nosso salário em BNB, né, que alguns desses caras recebem uma parte em BNB e vende só uma parte e fica com a outra, a gente acha que quando a Binance crescer, vai pegar um pouco no token e a gente vai conseguir botar uma grana no bolso. Então, é meio que o quase equity investimento dos funcionários da Binance, e acho que isso deixa a situação um pouco melhor para quem investe e está fora da Binance, que é a seguinte: se por um acaso o CZ acorda de orelha virada e quer simplesmente tirar todo o potencial de captura de valor do token, ele vai ter um risco gigante, que é simplesmente gerar desmotivação dentro de uma corretora que é descentralizada. Simplesmente você não... imagina se você tiver um grupo de pessoas lá que está insatisfeita com o resultado do que o CZ fez com o token, e fica insatisfeito em trabalhar, e você está num esquema descentralizado, então você não consegue medir o quanto aquela pessoa de fato está frustrada, porque você não vê a reação dessa pessoa no dia a dia, não tem conversa de corredor nem nada. Então acho que pode ser muito perigoso, por isso que eu acredito muito que essa máxima de que comprar BNB é comprar Binance e também futuro desenvolvimento da Binance é muito forte. Então, vejo muito valor no token, e acho que o que prova isso são as outras exchanges pelo mundo que também fizeram um modelo muito semelhante, trocando um detalhe ou outro, e acho que esse crescimento desses tokens de exchange prova exatamente que o Binance Coin teve muito sucesso na sua implementação.
A cada 3 meses, a Binance ela queima parte dos próprios tokens. No último trimestre, por exemplo, foi o 13º evento, com a queima de mais de 2 milhões de BNBs. Isso dá aproximadamente, na época, né, um valor de mercado de 68 milhões de dólares. Qual que é a intenção desse evento?
Tem, assim, no próprio white paper do BNB, assim que a Binance foi criada, ele tinha essa descrição, né? Você vai comprar esse token vai dar 50% de desconto, daqui a um ano a gente vai cair para 25%, depois de mais um ano vai cair para 12,5%. A 6,75 até zerar esse valor, né? De 6,75 já cai para zero. E o que aconteceu foi que houve uma manutenção dos 25%, e além de outras coisas, existe essa queima, né? Porque qual que era a ideia? A Binance ia emitir 200 milhões de token BNB no mercado, mas não tudo de uma vez. Ia emitir um pouco e queimar um pouco, ia emitir mais um pouco e ia queimar um pouco, até chegar um ponto em que a quantidade emitida bruta seria de 200 milhões e a quantidade em circulação seria de 100 milhões. Por enquanto, a Binance decidiu apenas continuar queimando os tokens até chegar a essa base de 100 milhões e não imprimir mais tokens. E a intenção do evento é muito simples, né? Se você tem um ativo que tem uma certa quantidade, se você decide queimá-lo ou diminuir a sua oferta ali pouco a pouco, você vai gerando escassez no ativo. Ele tinha uma quantidade de X, agora tem metade de X. Então, naturalmente, o preço nessa destruição aí de ativos, ele vai se valorizar, porque se você pensar que as pessoas têm a mesma demanda por aquilo, né? São premissas aí de economistas, né? Você, óbvio, você não tem um mercado simplesmente esperando para isso acontecer e interagindo basicamente com uma coisa que varia, né? O mercado se comporta com inúmeras variáveis e a maioria delas fora do nosso controle. Mas isso é a regra que o pessoal usa para, de fato, criar essas queimas de token. E a intenção é muito boa, assim, você gera escassez no mercado, o token deveria subir, mas na minha visão hoje o que faz o principal drive do token subir é simplesmente se o CZ e a Binance de modo geral entregarem a possibilidade do token BNB capturar valor, né? Então, seja aumentar o desconto de 25% para 50%, seja permitir que quem tenha muito BNB consiga taxas ainda maiores de desconto, como já acontece também, seja a participação dentro dos ICOs das corretoras, né, que são os IEOs, que já aconteceram no passado, estão voltando a se aquecer novamente, e tudo isso traz valor para o token, né? Então a queima é uma parte, não é a principal, mas deveria trazer valor, e acho que a grande valorização vem pela utilidade do token mesmo.
A Binance lançou também um Binance Card, que é um cartão de débito que utiliza seus criptoativos, né? Você acha que isso tem uma serventia prática ou é apenas ali um passo prematuro?
Olha, eu vejo que no futuro a gente vai ter alguma coisa nesse sentido que seja válida de fato, né? Porque hoje é tudo muito penduricalho, né? É muito assim, você carrega o cartão, não é um cartão de crédito que debita direto, ou se debita direto a taxa é absurda, ou se a taxa não é muito grande, o cara te espreda muito grande no preço, porque ele vai te cobrar o preço maior do que ele paga. Então tem uma série de coisas aí que não deixa os cartões de cripto serem extremamente atraentes. Eles são basicamente coisas que a gente está testando ainda, e acho que por teste vale, assim, basicamente você vai ter entusiastas querendo comprar esse ativo, esse cartão, e ter esse cartão e usar esse cartão, mas nada que seja uma coisa estruturalmente melhor, né? Se eu pensar numa batalha entre bancos e fintechs, eu sei que a usabilidade de um Nubank ela é muito melhor do que a usabilidade do Nubank como um todo, né? Não só o cartão, né? O aplicativo, as soluções, o atendimento desses caras, do que um bancão. Então, tudo isso me faz ver que existe uma clara vantagem de eu ter esse cartão em detrimento do outro. No caso do Binance Card, de outros cartões, são muito mais experimentos que estão na sua infância, e acho que a evolução dos cartões a ponto de ser realmente algo que vai disruptar o mercado, ela passa primeiro por usabilidade e a própria evolução do mercado cripto, porque naturalmente se você... Para mim é um exemplo muito básico, né? Se você ganhou dinheiro nesse mercado, muito dinheiro, sei lá, resolveu sua vida com cripto, você vai ter muito mais propensão para usar um cartão desse. E se muitas pessoas ganharam dinheiro com isso, você tem o surgimento de uma nova economia, de uma nova geração que aprendeu a mexer com cripto desde o começo e passa agora a usar os cartões de cripto.
Excelente. Qual que é a mineração da semana?
Legal. A mineração da semana é um texto que eu achei bem interessante. Ele nem é recente, né? Ele é de setembro de 2017, mas me veio bem a calhar recente agora, quando eu estava procurando materiais para entender quais seriam as melhores práticas diferentes de queimar tokens, né? Como a gente falou do negócio da Binance, a queima de token ela é um negócio que traz valor para o cara que tem o ativo, porque gera mais escassez. E seria semelhante a um projeto, a uma compra de ações a mercado, como acontece no mercado tradicional. Só que o que o Joe Monegro, que é o sócio da Placeholder, fala no texto dele de Stopping Burning Tokens, Buyback and Make Instead, ele fala sobre essa falta de clareza de que a queima de token ela não deveria ou não traz valor a mais, além da compra, né? Por exemplo, eu vou lá, se a Binance fosse lá, comprasse a mercado o token BNB e deixasse em caixa e simplesmente falasse assim, a gente vai criar um prêmio aqui para as pessoas que propuserem coisas interessantes para a gente e forem votadas como campeões, a gente vai distribuir esse token para as pessoas, e aí, obviamente, você cria um ciclo virtuoso muito positivo, né? que é, você compra o token, você tira hoje a liquidez. Queimar o token já não resolve muita coisa. Então você tirou o token do mercado, comprou, você tirou a liquidez do mercado, e aí você distribui para aquelas pessoas que estão contribuindo para a evolução do projeto, dos projetos. E acho que esse texto é bem interessante para tentar entender que é, muita coisa do que se faz hoje no mercado, e até de finanças centralizadas de modo geral, que é, pagam dividendos para aqueles detentores do token, está errado. O que daria certo era simplesmente fazer como a startup faz, né? A startup não está preocupada em distribuir dividendos, em comprar equity da sua própria empresa para tirar do mercado, ela está preocupada em desenvolver. E acho que o Joel Monegro fala que é exatamente isso. Deveria existir um mecanismo melhor para se entregar valor para o token holder do que simplesmente a compra-mercado e a queima, né? Deveria ter uma união entre compra-mercado e distribuição ou o uso desse capital de uma forma mais inteligente do que diferente da queima. Então, acho que é um texto bem interessante para quem gosta desse assunto de mecanismos aí de captura de valor. E para quem está interessado nesse mercado, o texto é bem... É só procurar aí o Stop and Burn Tokens, Joel Monegro, que você acha na internet o link, beleza?
Beleza, André. Beleza, galera. Falou e até semana que vem.
Falou, pessoal. Até semana que vem. Abração.